o 15-0 Cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos, sobretudo hoje, para falar de Benfica com elevadíssima moderação, elevadíssima união e só alguma parvoíce, parvoíce habitual, meus caros. Foi o Inter-Benfica, acabou o sonho. Como é que está essa disposição para este episódio? Este compacto, de resto, é um compacto que esperemos nós que seja, de facto, um compacto. Pedro, perdão.
Vai ser um compacto de compacto, não é?
Exatamente, difícil. Pedro Teixeira, bem disposto hoje, a sua boa disposição?
Estou bem disposto. Já, a azia já passou um pouco.
Ungurosa, nada que ungurosa não, não melhora, não é?
Ajuda, já.
Meus caros, falámos a semana passada, ou esta semana ainda, falámos de assassino, falámos de matemático e falámos do coach inspiracional, mas a verdade é que este trio, achávamos nós, da bonança, não chegou. Os avisos do nosso Kill Bill e as contas do Fábio Einstein mostraram-se insuficientes para catapultar o Benfica para as inéditas meias. Teixeira esteve lá, aparentemente esteve lá, no campo a dar a palestra, muito parecido com o Roger Schmidt Resto, toda a gente viu aquele vulto apontar com os dedos para a cabeça, não era Roger Schmidt, era Teixeira, na sua sessão de coach, não chegou, não há meias, e esperamos que não haja Benfica partido ao meio para o resto da época, para um final em cheio. Caríssimos, antes de analisarmos o jogo de forma detalhada, aqui um overview geral, acabou o sonho europeu, a verdade é essa, foi a segunda vez, de resto, que o Benfica consecutiva, tivemos o Benfica nos quartos, curiosamente com o mesmo resultado, salvo erro, num aglomerado. Este ano, com a sensação de que podíamos ir mais longe, muito se falou nos mídias, muito se falou de uma possibilidade do Benfica ir até à final. Começo por perguntar, Pedro Teixeira, isto é sinal de que o Benfica, aparentemente, no mau, pode estar num bom caminho? O Benfica pode sonhar com mais presenças destas e melhorar a sua prestação?
Eu acho que visto bem as coisas, foi uma prestação, apesar de termos conseguido o mesmo resultado da época passada, em que fomos também aos quartos, foi uma prestação muito positiva, porque... Segundo, posso estar a cometer um erro, mas creio que até foi, neste novo formato, foi a nossa melhor prestação, tendo em conta o percurso que tivemos na fase de grupos e o que fizemos agora até aos quartos de final. Acho que sim, acho que acima de tudo é bom sinal estarmos por dois anos consecutivos nos quartos de final da Liga dos Campeões e mantendo, acho que seria positivo mantermos esta toada e no próximo ano termos uma boa prestação também. De resto, concordo que provavelmente podíamos ter ido mais longe, que se conjugaram uma série de fatores que nos levavam a crer que podia acontecer, não só pela nossa prestação, mas também pelo sorteio. Acho que vai ser muito, muito difícil voltarmos a ter esta possibilidade de, pelo menos até às meias finais, não encontrar um colosso. Que não considero nenhuma destas equipas, o Inter, o Milão, ou mesmo o Nápoles, não considero que seria um colosso. E é uma pena por esse motivo também, porque, de facto, podíamos ter alcançado aqui um grande feito, talvez até quem sabe ir à final. Mas, se formos puramente racionais, é sempre uma boa prestação chegar aos quartos de final.
Perdão, não há vitórias morais, ou se calhar até há, mas no final do dia não há. O que fica no palmarés são peças de prata e algumas de ouro, se for necessário. Mas este descontentamento do Benfica, esta desilusão, até partilhada por comentadores lá fora, atenção. Não digo necessariamente desilusão desses outlets de comunicação, dessas pessoas lá fora, mas com alguma surpresa pelo um Benfica diminuído contra este Inter. Isso, de certa forma, é uma vitória moral para o Benfica? Ao menos sobra-nos isso, ou isso vale zero neste momento?
Eu acho que o Benfica ficou mais bem visto, se assim se pode dizer, na Europa, com esta prestação, com a prestação deste ano. Para já consolidámos aquilo que fizemos ano passado, que foi chegar aos quartos de final, não é? Mas acho que demos um passo à frente, tendo em conta o caminho que tivemos este ano, não é? Que foi muito superior e que, tal como o Teixeira disse, também tenho a certeza que este deve ser a melhor prestação do Benfica nesta nova Champions, pronto, no formato Champions League. Além disso, devo dizer aqui uma coisa também que vi hoje, que também não sabia. O Benfica marcou 26 golos nesta edição da Champions, que é o máximo de uma equipa portuguesa neste novo formato.
Certo.
Superando os 25 do Porto. Portanto, isso é mais um fator que deve orgulhar os benfiquistas, né? A prestação que tivemos. Acho que nós tivemos mesmo uma prestação a todos os níveis espetacular. Caímos agora um bocadito nestas quartas de final, a nível exibicional. Não foi tão bom como até aqui. Mas temos sempre que lembrar que até aqui só perdemos um jogo. Foi a primeira mão desta eliminatória com o Inter.
Sim.
Acho que também, uma coisa também, não nos esquecemos talvez por estarmos um bocado, não sei, deslumbrados com isto tudo que o Benfica tem feito e com o futebol que o Benfica praticou até esta altura, também nos fez, se calhar, também pagar aqui um bocadinho o Inter, não é? O Inter ter feito uma época muito má na Liga Italiana, mas, vendo as coisas com clareza, não é? Aquele plantel...
Agora basta ver os jogadores que saem do banco. Poeira, não é?
Exato, exato. Basta ver os jogadores que saem do banco, é só um exemplo, né? As trocas que eles fazem, o nível de jogadores que saem do banco para substituir outros já têm em campo, é uma diferença abismal. Este Inter em condições normais, na Série A, será sempre um dos grandes ganhados ao título, a época não lhes correu bem, mas pronto, mas é sempre uma grande equipa. Qualquer das formas, eu acho que o Benfica se bateu bem, podíamos ter feito melhor na primeira mão, talvez tenha ficado aí o que fizemos no Estádio da Luz, talvez nos tenha já ditado o desfecho desta eliminatória, porque acho que ontem em Milão até acabámos por fazer uma exibição dentro dos jogos que tivemos, ultimamente não ganhámos, acho que até não estivemos assim tão mal no geral, vá, porque depois fomos a pegar em alguns pontos, podemos falar de alguns onde não estivemos tão bem. Mas resumindo, acho que o Benfica só se pode orgulhar do que fizeram e saímos reforçados, a nossa imagem sai reforçada por esta prestação do Benfica, sinceramente. E acredito que o Benfica tem tudo para, nos próximos anos, continuar a ter uma prestação semelhante, não acreditando que se calhar vai aparecer equipas do nível do Milan ou do Nápoles nesta fase adiantada, mas o Benfica continuando este trabalho e reforçando-se mais na próxima época, temos tudo para consolidar a nossa posição nesta grande competição, como é óbvio.
O Benfica, este Inter-Benfica, o Benfica, que de resto eu creio, posso estar a dizer um erro, eu creio que não, que foi inédito uma equipa portuguesa duas participações nos quartos de final da Liga dos Campeões neste formato. Posso estar enganado, mas eu creio que está correto. Portanto, o Benfica que está a fazer um bom caminho, acaba com sabor amargo esta prestação. Por um lado é bom sinal, porque o Benfica vinha fazendo uma boa época. Vamos ver como é que os próximos capítulos se desenrolam. Antes de avançarmos esta análise do Inter 3-3 Benfica, só dizer uma coisa que eu queria ter dito no início do episódio. Um abraço a todos aqueles que partilharam o vídeo que a equipa do 15-0 produziu, um mini vídeo, que a verdade é o conteúdo é o que interessa, porque o vídeo em si é até bastante pobre. Mas o que interessa
é a essência.
É a essência, exatamente, é a mensagem. Um vídeo que viralizou, caro ouvinte, se não teve a oportunidade de ver, pode ver na nossa página TikTok ou no Instagram e até no Facebook. Viralizou literalmente porque andou em todo o lado. Alguns cavalheiros partilharam sem fazer a devida referência. Não tem mal porque no vídeo dizia a conta. E esperamos nós que o vídeo tenha pelo menos... Eu quero acreditar, Carlos, que o vídeo chegou ao balneário. Sabem porquê? Porque Grimaldo veio falar à imprensa depois do jogo. Eu acho que ele se sentiu confiante em falar à imprensa depois de ver o vídeo. Eu quero acreditar que isso é verdade. De resto, uma mensagem que deixámos de união na massa adepta do Benfica, que é importante neste momento. Indo ao jogo, eu convidava-vos a fazer uma análise em três momentos, antes, durante e depois, aqui quase ao jeito de Christopher Nolan, dividir aqui a narrativa em três fases. Começando pelo antes, Pedro Teixeira, e atenção que o antes se calhar começou, é um antes muito mais anterior do que só o dia de ontem. Nós aqui nesta análise analisamos o dia de ontem, portanto o jogo, talvez o antes comece há duas semanas, potencialmente até há três semanas atrás. Era unânime, Pedro Teixeira, que havia alguma esperança, ainda que ténue, que o Benfica pudesse fazer um bom resultado, que virasse eliminatória, ou que pelo menos empatasse e tentasse tirar alguma coisa de um prolongamento ou penaltis. Havia esperança. O que é certo é que antes do jogo, talvez uma hora ou duas horas antes do jogo, Roger Schmidt anuncia problemas com o Neres, que de resto são visíveis nas imagens após o jogo com o Chaves, que saiu a cochear, não foi titular e nós ensaiávamos, nós e toda a gente, que o Benfica tendo Neres a titular, quem sabe com o Chiquinho no banco e com o Auschwitz no seu lugar, o Benfica até poderia, seria a melhor configuração para o jogo, para abordar o jogo, não foi assim, começámos a perder o jogo por aí.
Uma pequena correção, o Roger Schmidt deu essa indicação no dia anterior.
Ele no dia anterior, achei que, de certeza.
Foi. Sim, sim,
foi, absoluto. Foi.
Ah, achava que era falou... do Mini Press antes do... Pronto, ok.
Antes do treino.
Creio que foi um jornalista brasileiro que, e terá dito que o Neres tinha saído com problemas de chaves, que só neste dia, ou seja, no dia anterior, tinha treinado integrado com a equipa e que ainda não tinha 100% de certezas. Ainda assim, o que aconteceu é que depois o Neres acabou por entrar ao intervalo. A mim parece-me que se o jogador está disponível para jogar no a partir do intervalo, que estaria eventualmente disponível para jogar de início, e concorda, ou pelo menos acho que começamos a perder o jogo aí. Na verdade já estávamos a perder, não é? Porque nós viemos de um resultado negativo de 2-0. E precisamente por esse motivo era também consensual que entrar com grande força neste jogo com o Inter. Era um desafio muito, muito, muito grande conseguir dar a volta ao resultado. E para alimentar essa esperança tínhamos que entrar muito bem na primeira parte e começar logo cedo a dar a volta. E portanto, o Neres já não ter sido titular aí, acho que foi de facto um grande erro e com consequências, até porque a sua entrada veio até de alguma forma, não foi só a entrada dele, mas veio revolucionar o nosso jogo na segunda parte e começamos a criar muito mais perigo e a ter muito mais envolvimento no ataque.
Pedro Pardal, o que é certo é que sofremos o 1-0 relativamente cedo no jogo. Nós que dizíamos que o Benfica devia de marcar ali aos 14, 15, até aos 20 minutos, acabamos por sofrer nós o golo nesse período. É um lance... Eu confesso que é uma dificuldade até em caracterizar o lance como um lance infeliz de Otamendi. Eu confesso que não tenho o lance presente, mas pronto, diz-se que é uma abordagem infeliz da defesa, se quisermos coletivamente, para não individualizar.
Péssimo.
Antes do intervalo empatamos. Reatou-se um pouco de esperança. A Roger mexe no jogo, pelo menos mete Neres no lugar de Gilberto. Enfim, dando a minha opinião, e creio que é coletiva, Gilberto potencialmente é o elo mais fraco do Benfica em todos os elementos do jogo, quer atacar, quer defender. Coloca Auschwitz na ala. O Benfica, com isso, parece-me, na minha opinião, peço a vossa opinião, ganha mais controle no jogo, mais critério no passe, melhor posicionamento até a defender. Podemos falar sobre o segundo gol sofrido pelo Benfica. A verdade é que essa mexida culmina com o lance de um potencial penalti. O Benfica até esse momento, até aos 50 e tal minutos, até segura bem no jogo, até cria bastante perigo, culmina com esse lance do penalti. Posto este cenário, do potencial penalti, que não é assinalado, posto este cenário, são justas as críticas a Roger Schmidt neste jogo em particular? Não tanto na forma equilibrada, ou melhor, tentando reequilibrar o jogo, algo que até não estava a conseguir na primeira parte, pelo menos com o Inter, motivadíssimo até, depois da vitória em Lisboa, o Inter que até acaba por abordar este jogo com força. Roger Schmidt neste jogo, são justas as críticas feitas neste jogo a Roger Schmidt, considerando este cenário até certo momento do jogo?
Bem, temos que dividir aqui as coisas. Eu acho que eu aceito as críticas e também faço parte delas, as críticas que dizem respeito ao Neres. Já falámos, tudo bem que eu dei aquela indicação que o Neres já tinha treinado e que ainda não havia 100% de certeza se estaria em condições de jogar. Mas o que eu vi da segunda parte do Neres, que entrou logo aos 45 minutos, vi o Neres, acho que o Neres foi o jogador mais agressivo de qualquer um que ontem jogou pelo Benfica. Mesmo nós podemos até rever, há vários lances do Neres em choque com outros jogadores do Inter. A força que o Neres mostrou nesses lances, a rapidez, o arranque. Pá, eu vi só sinais de um jogador 100% capaz de ter começado aquele jogo de início. Portanto, a minha crítica que eu faço ao Roger Schmidt é essa. É o Neres não ter sido lançado logo no início, que era aí que nós devíamos ter entrado para, desde o primeiro minuto, arriscarmos ao máximo e chegar ao gol primeiro que o Inter. Ora, isso não aconteceu, o Neres foi para o banco. Nós, não só o Neres foi para o banco, como nós ainda conseguimos ser a equipa que sofre o primeiro gol do jogo, e isso tudo depois acaba por condicionar todo o resto. É verdade, depois ainda reagimos bem com aquele gol do Auschwitz, no único lance positivo do Rafa em jogo, que foi o cruzamento para o Auschwitz. De resto, gostei depois, lá está, começou mal, mas emendou a mão, vá, por assim dizer, porque arrisca logo a entrada da segunda parte, mas também se não entrar ali não havia mais nada a fazer, não é? Não estava a ver, se não mete o Neres no início da segunda parte, também meteu-lo um bocadinho depois, também já não fazia sentido. Mas faz bem, arrisca, não estava à espera de tirar o Gilberto e colocar o Alstonas a fazer esse lado da defesa. Eu concordo com essa visão. Acho que do que eu vi, o Alstonas até subiu, para mim, lá está, a minha opinião, foi a minha visão. Acho que o Alstonas subiu até de rendimento na segunda parte. É inclusive ele que ganha aquele lance que seria penalti em qualquer lado do mundo. E além disso, não é só esse lance, viu-se que ele deu mais segurança aos próprios colegas de jogar mais para aquele lado. Muitas vezes com o Gilberto, eu pelo menos sinto, acho que os próprios colegas não sentem à vontade em dar a bola ao Gilberto. O Gilberto, a bola queima-lhe em todo o lado. É uma coisa impressionante, não dá confiança nenhuma. É verdade, depois o segundo golo, o Alves também não está bem no lance, mas não é o único. Se vocês, não sei se recordam, entretanto já revi os golos, até para ter uma visão melhor sobre o assunto. O Alves tem culpa no segundo golo, mas o início do lance, ele até acompanha bem o lateral esquerdo do Inter, que agora não lembro do nome.
Certo.
Mas depois reparem que esse lateral vai fazer triangulação com outro colega. Aqui um Chiquinho, pá, é uma pena em cima do gajo. Quer dizer, não há agressividade nenhuma. Não,
sim.
Acompanha, só não há agressividade.
Certo.
Porque deixa o jogador dominar, ainda fazer a tabelinha. E depois vejam onde é que estão os nossos centrais com os pontas de lança do Inter. Se o Lautaro não acerta na bola, logo a seguir está o outro também sozinho. Estavam os dois centrais completamente desposicionados. O Otamendi estava fora do sítio, o António Silva fora do sítio estava. Foi tudo uma sucessão de erros esse segundo gol. Aliás, como foi o primeiro também é semelhante. Começa no Otamendi e depois não é bem feito o recuar à defesa. O jogador remata à vontade. Tal como o terceiro gol, o Correia à frente do tal. O Otamendi acho que esteve completamente desastroso. Não sei o que é que se passa com o Otamendi, sinceramente. Mas posto isto, resumindo, acho que o Schmidt tem responsabilidades na forma como aborda o jogo, né, logo no início. Depois tenta ir atrás do prejuízo, mas já não vai a tempo. Mas acho que não pode também ser agora trucidado por causa disso, sinceramente. Mas podia ter feito melhor, claramente.
Em relação a este ponto, antes de passarmos a outros, porque eu creio que aqui é o miolo do assunto, é este assunto, porque no fundo é aqui que estão as decisões. Também queria ouvir a tua opinião, considerando todo este cenário, e também rebatendo aquilo que o Pardal disse, Roger Schmidt errando, e podemos tentar perceber porquê a insistência de não colocar Neres a titular, perceber porquê, se há alguma questão de treino, se há alguma questão física, o porquê, e colocando e tendo essa atitude ao intervalo, tentar retirar algo do jogo de forma equilibrada, com a entrada de Neres, retirada de Gilberto e puxar Auschwitz para a direita, se mesmo nisto, e até, volto a dizer, até certo ponto, tentando retirar algo do jogo, que culmina com esse lance do penalti, que eu creio que até é minutos antes dos dois golos de rajada do Inter, se Roger Schmidt é o alvo a bater, ou o alvo principal, o principal culpado neste jogo, por este resultado?
Eu discordo quase tudo que referiram. E acho que Roger Schmidt não só é o principal responsável por o resultado também da eliminatória como um todo. Mas não querendo pegar por aí ir ao início da eliminatória, referindo-se a este jogo, posso explicar o meu ponto de vista. Começa, claro, com o 11 inicial, já falamos atrás, não é? Como se costuma dizer, ele tinha que pôr a carne toda no assador no início e não o fez. E eu, pronto, isso é difícil de perceber. E depois, a forma como gerou o jogo. A entrada do Austin, ao contrário do que vocês dizem, eu não concordo, acho que ele... E ele não tem culpa, atenção, porque ele entra para uma posição que não tem tantas rotinas. Eu sei que ele já jogou no passado e ainda no último jogo acabou no lateral direito, mas é natural não ter rotinas, sobretudo a defender, porque é um processo mais difícil, mais de concentração e de certos movimentos que ele não está tão habituado. E no segundo golo podemos culpar o Chiquinho, este e aquele, mas a verdade é que ele surge porque o Austin não acompanhou o Di Marco, que se desmarcou e entrou na área para uma situação de muito perigo. A partir daí era muito difícil defender aquele gol. E portanto não consigo perceber essa vantagem, apesar do Gilberto ser altamente limitado, não consigo perceber a vantagem do Austin entrar para o lateral direito. Poderia ser, na teoria, uma boa solução, não correu bem, na minha opinião. E por um lado conseguimos ser mais agressivos no processo ofensivo, sobretudo pela inclusão de Neres, acho que acabamos por ficar mais expostos ao contra-ataque E houve vários, houve um até que, e aí não foi o Austin, porque foi na sequência de um canto, que até o Rafa veio em grande esforço e acabou por levar um amarelo por uma falta que tinha que fazer. Mas não foi só, houve ali momentos em que só pequenos pormenores não impediram mais golos do Inter, porque nós estávamos claramente muito descompensados. E portanto eu acho que a segunda parte foi, lá está, foi, entramos numa vertente mais agressiva, a correr atrás do prejuízo, mas eu não acho que devíamos ter corrido atrás do prejuízo desde o primeiro minuto e acabamos por dar uma parte de avanço, entre aspas, sem a perceber porquê, porque não, porque estamos a perder 2-0 no jogo.
Deixa eu perguntar, desde isso, continua.
Só para explicar o meu ponto de vista também sobre as decisões do Roger Schmidt, as decisions que ele tanto fala, acho que ele teve mal depois no decorrer do jogo também, na segunda parte. Acaba por entrar, mais uma vez, substituições tarde, o Guedes entrou aos 75, quando provavelmente também devia ter entrado mais cedo, porque para ajudar no processo ofensivo, o Musa e o João Neves já entraram aos 80, o Musa acabou por marcar um golo, mas pronto, não se pode, esta correlação de eventos não diz tudo, mas pedia-se mais, não é? Pedia-se que Musa é mais um ponta-de-lança, devia ter entrado, tínhamos que marcar, tem que entrar, não é? Não é aos 80. Neves também, que acho que também entrou bem, lá está, repetindo um pouco, dissemos no outro episódio, pelo menos com a sua irreverência, sem medo de pegar na bola, de correr para a frente, de transportar jogo. Acho que isso fez falta no Benfica nos últimos jogos em muitos momentos, e João Neves conseguiu fazê-lo, mas mais uma vez entrou tarde, na minha opinião. E depois meteu, deve ter sido a primeira vez que ele esgotou as 5 substituições, meteu o Sheldrup aos 89, enfim, talvez para o miúdo se estrear na Champions, porque de resto não é difícil de perceber essa alteração, não é? Mas pode ser isso, pode ser, olha, vou dar aqui a oportunidade dele se estrear e aí tudo bem, entende-se. Porque de resto eu acho que sim, temos vários jogadores em seu rendimento. O Otamendi fez um jogo desastroso. O primeiro golo foi, a abordagem dele é surreal. O Grimaldo, nesse também primeiro golo, entra de carrinho numa bola que tinha que só fazer contenção. Talvez isto tudo é consequência de uma certa ansiedade para dar a volta ao resultado, mas pelas suas escolhas táticas, pelas suas escolhas de 11, pela forma como abordou os dois jogos, sim, acho que o Roger Schmidt será o principal culpado de termos perdido esta eliminatória.
Eu faço a pergunta ao contrário e peço resposta aos dois e não coloco cunho de opinião, que é mesmo só esmiuçar o assunto. Como é que se gere uma eliminatória que está visto que acabou por começar a ser perdida com o jogo na Luz? Agora é fácil falar. Mas vindo, sim, com vindo com o resultado de 2-0 da Luz contra um Inter em casa, que motivadíssimo para a Liga dos Campeões, mas nem precisamos de colocar essa questão. Uma equipa como o Benfica, que tinha que marcar sem sofrer contra este Inter, faz sentido, e atenção à pergunta que faço, porque não tenho a certeza de todo, mas é razoável pedir a Roger Schmidt que faça kamikaze, ou melhor, que aumente a sua chance de marcar consideravelmente, mas que também aumente a sua chance de sofrer, e era proibido sofrer, ou que abordasse o jogo de forma equilibrada? Volto a perguntar, é mesmo razoável, mesmo a forma como mexe no jogo ao intervalo, acaba por colocar Neres, não tira Florentino, prefere manter segurança no meio-campo. Chiquinho continua em campo também. Não tira Auschwitz porque, globalmente, fora no lance do golo, em que eu, na minha opinião, creio que há novamente uma sequência de erros que começa com Auschwitz, ninguém diz que não, mas acho que há uma sequência de erros coletivos. Mantém Auschwitz no jogo, que é um jogador que globalmente garante equilíbrio. E, na minha perspectiva, até acho que deu, defensivamente e a atacar sobretudo. Roger Schmidt não tentou mesmo tirar algo do jogo de forma equilibrada como as circunstâncias desta segunda mão pediam? Pedro Teixeira.
Eu não defendo que ele ia ter uma postura kamikaze.
Quando digo kamikaze é ir com tudo.
Não é preciso ir com tudo, simplesmente fazer algumas alterações. O Neres, obviamente, e isso é o ponto central. É o ponto central disto. É o Neres, David Neres. O único.
Mas não encontra justificação. Não haverá uma justificação mais profunda do que o simplesmente não pôr Neres porque sim, porque mais decisão. Não haverá uma razão profunda para essa decisão?
Eu ando a defender o David Neres ser titular há 20 jogos, ou há 15. Portanto, ainda hoje não sei porquê. Eu não sei responder a isso. Só o Roger Schmidt é que pode responder. Eu não lhe posso fazer essa questão. Mas mais profunda, não sei qual, não consigo perceber.
Deixa-me só lançar para cima da mesa, desculpa interromper-te, pode ser útil para a análise. Já não me recordo do canal, se foi na SIC Notícias pós-jogo, se foi no canal, eu curiosamente até acho que foi na CMTV, mas a verdade é que eram os únicos canais que estavam a falar sobre o jogo, agora no canal 11 nem falavam grande coisa. Mas havia um jornalista, que eu já não sei quem foi, creio que o diretor do Record, que lançou para cima da mesa os dados. Neres até à paragem foi... não foi titular em 3 ocasiões antes da paragem. Não foi titular em 3 ocasiões, salvo erro. Ou seja, havia muito mais jogos a titular do que a não titular. Depois da paragem, especulava-se aqui que Schmidt tinha gostado. É verdade que ele tem a lesão, Neres tem a lesão. Sim, e que coincide com a paragem. E depois da paragem, dificilmente ou raramente foi titular. Tem muito mais jogos como titular, como suplente utilizado.
Será foi relacionado... em momentos em que foi preciso, que ou o Rafa estava lesionado ou...
Exatamente.
Sim, foi uma opção do treinador. Sim,
mas foi muito mais vezes preterido, taticamente, sim. Do que quando foi utilizado, como tu dizias, foi utilizado como recurso.
Foi, isso concordo em absoluto, sim.
Estará aí a razão, a forma como ou se cuidou nas férias, ou a lesão que teve, que na verdade não foi bem resolvida. Haverá algo mais do que simplesmente e subitamente my decision, um treinador que lhe deu, que apostou nele na primeira fase da época, em que Neres foi parte dessa época boa do Benfica, vitória em Turim, entre outros e outros jogos, o jogo com o Vizela em casa, que é Neres que acaba por desatar. Nós não estamos a não ver o big picture para a questão de Neres, porque eu, na minha opinião, e antecipo esse tema, eu creio que Neres é o único problema em cima da mesa no Benfica, neste momento. Ou pelo menos o mais gritante e com mais consequências. Não será mais profundo do que isso, do que apenas uma my decision, calem-se que eu é que sei?
Não sei, tens de perguntar ao Roger Schmidt, mas eu acho que nós não sabemos, não é? Isso tudo... Eu gostava que o Roger Schmidt explicasse isso nas conferências, mas ele insiste em explicar.
Mas não poderá queimar o jogador se explicar?
Não sei mesmo. É genuíno o que eu estou a dizer, não sei mesmo. Agora, o que eu sei, e foi bastante claro para todos os que veem futebol, acho que é unânime. E devia ser, e se calhar até é unânime, incluindo o Roger Schmidt. É que o David Neres não foi titular com o Porto e entrou... E vocês todos viram, perceberam o efeito que ele teve no jogo, e não foi titular com o Inter na primeira mão, e todos viram o impacto que teve quando entrou. E com o Chaves, fez um jogo razoável até sair. Portanto, isso são os dados que nós temos, não é? Para poder analisar, para poder fazer alguma crítica. E tendo em conta esses dados, não consigo perceber. Não consigo. Acho que é mais do que lógico. E eu, quando dizia há pouco, lá está, responder agora ao início do que tu referiste. O Roger Schmidt podia ter abordado este jogo com o Neres em campo, obviamente, e isso não significaria que estava a ter uma estratégia suicida. Ele podia ter eventualmente feito alguma troca, podia ter tentado retirar algum jogador que estivesse menos bem ou que esteja num momento de forma pior, como o Rafa, por exemplo, e pôr o Gonçalo Guedes. Esse tipo de alterações. O Chiquinho, que acho que é consensual entre nós que não acrescenta muito ao jogo do Benfica e que tem algumas limitações, sobretudo para jogos contra equipas desta dimensão. Podia procurar alternativas dentro do plantel, que eu não acho que seja curto. Não é? Haveria várias formas de o fazer. E ele não fez. Não é? Portanto, não precisava ser kamikaze. Eu não estou a defender que ele devia entrar em campo com... por exemplo, lá está, sem o Gilberto, com o Orsens na direita, sei lá, uma alternativa tática kamikaze, não é isso. Mas se nós temos aquela que tem sido a nossa maior arma, um jogador que é isso nos equilíbrio. Eu lembro que o Benfica, neste sistema, quando joga João Mário e Orsens, joga com 4 médios. E funcionou durante grande parte da temporada. Mas já se percebeu que chega um ponto que a equipa precisa de outras características. Características essas que só Neres e eventualmente Sheldrup, e eu não sei dizer porque não conheço o jogador para poder dar essa opinião, mas provavelmente também o consegue fazer. Mas neste momento que nós saibamos, apenas Neres tem essas características. Pá, se ele entrou com este gasto todo na segunda parte, porque é que não entrou logo de início? Obviamente podíamos perder na mesma e podíamos sofrer o golo, mais do que um golo logo no início, podia ter acontecido esses azares todos, mas pelo menos devíamos ter feito a nossa parte, não é? E acho que não fizemos. Nesse sentido, no sentido tático e de escolha dos jogadores.
Sim. Pedro Pardal, para rematar este assunto, antes de seguirmos, Neres, é um paradoxo, como Pedro Teixeira diz, porque Neres, e está à vista de todos, isso é indiscutível, contra o Porto foi uma peça que agitou, Inter em casa agitou, em Chaves, na minha opinião, num jogo embrulhado, foi dos melhores, até sair, e aí sim devia ter saído no final do jogo e não aos 60 ou 70 minutos. O mesmo ontem, é um grande paradoxo, ou Schmidt é burro ou muito teimoso, qual das duas?
Eu acho que ele é teimoso.
Desculpa, espera lá, esqueci de ser hipótese. Schmidt ou é burro, teimoso, ou há algo mais que não estamos a ver no dossiê Neres?
Eu acho que ele essencialmente é teimoso, mas depois também, pá, eu quero acreditar que provavelmente o Neres terá aqui alguma condicionante que nós não sabemos, mas também, por outro lado, fico desconfiado quando, como já disse, vejo o Neres a fazer um jogo como fez ontem, por exemplo. Acho que é estranho, é muito estranho, principalmente tendo em conta as características do jogo de ontem. Acho estranho ele ter começado de início, como já disse. E por exemplo, não sei se vocês sabiam, pode também ter a ver com algumas condicionantes dessa altura da época, não é? Que agora não tenho assim presente, mas o Neres, só na fase, sem contar a fase de qualificação para a Champions, faz 9 jogos na Liga dos Campeões, em que 5 são como suplente utilizado. Portanto, faz mais jogos como suplente utilizado do que como titular. Está bem que é só uma diferença de um jogo, mas acho que é relevante. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Não sei se quer dizer que o Schmidt é mais conservador nos jogos da Champions do que no campeonato. O que é certo é que, a determinada altura, que ele teve que recorrer àquela solução de recurso do Alchness na esquerda, parece que a partir daí o Alchness começou a valer muito mais para a esquerda do que valer um sistema em que englobasse um desequilibrador, mais um desequilibrador além do Rafa. Rafa, esse que não tem sido desequilibrador nenhum, não é verdade? Ontem, por
Não.
exemplo, acho que até fazia mais sentido.
Posso contribuir aí com input? É porque também
Diz, diz.
temos que perceber, e acho que aqui há um fator comum com o Porto, tem a ver também com a forma como os adversários jogam, não é?
Sim, claro.
Porque tanto o Porto e o Inter parece que bebeu da tática do Porto, da estratégia do Porto para nos anular, usaram a mesma estratégia e eles são muito bons em dois momentos. Um, na pressão alta, tiveram muito bem. Nós temos aquela fragilidade do nosso guarda-redes que
Ah,
acaba por
aqui
nos.
do Porto.
Do Porto e depois e o Inter também. Mas sendo que o Porto é muito mais eficaz, né,
Sim,
nesse
nós
fator.
vimos o Benfica a construir com os defesas quase na linha de pontapé de baliza. O Inter
Certo, certo.
subia com os jogadores quase à pequena área.
E tu aí o que é que acontece? O nosso problema é esse, é que depois temos o guarda-redes que não consegue contribuir, não consegue, é um elemento a menos nesse processo de construção, na maior parte das vezes.
A maior
Tivemos
parte das
muitas
vezes é
perdas.
eufemismo, é sempre
Pronto,
a verdade é essa,
ok.
sim.
E isto causa-nos dificuldades, porque depois deixamos de conseguir ter alguma variabilidade no nosso jogo, não é? Quando o adversário faz pressão muito alta, é o que acontece. Se calhar isto é a receita para tapar este Benfica. Como dizia alguém também, um comentador qualquer, o campo fica, não fica, não, fica muito pequeno para nós. Nós é que costumamos fazer o campo pequeno para os outros, não é? Era isso que acontecia. E depois, invariavelmente, o nosso jogo afunila pelas alas, os nossos laterais estão presos cá atrás porque também, ou porque estão em menor forma, ou porque é o Gilberto, ou porque estão com menos confiança, não interessa. Pá, deixamos de conseguir criar desequilíbrios porque não temos ninguém na ala com essas características. João Mário, que era o melhor jogador do Benfica até esta época, porque é que ele agora se tem eclipsado nestes últimos 3, 4 jogos? Eu acho que é por isso, né? Porque também não consegue dar a volta à situação porque não tem essas características. Por isso é que o Neres era muito importante. E depois, é quando tivemos o azar também, no momento oposto, quando somos nós a fazer pressão alta, também vimos a equipa muitas vezes perdida. Porquê? Porque tanto o Porto como o Inter têm dois guarda-redes de altíssima qualidade que jogam muito bem com os pés e que acabam por desequilibrar, digamos assim, a nossa pressão alta. Porque sempre que os jogadores, sempre que os centrais, que também jogam muito bem com os pés, tinham necessidade de colocar no Onana, o Onana facilmente colocava a bola numa das alas com precisão e saía da pressão e tínhamos problemas defensivos a seguir. Quer dizer, o Benfica é uma equipa que até aqui defendia muito, muito bem. E como é que de repente sofremos 5 golos com o Inter, não é? Pá, por isso é que me custa, porque o jogo do Porto foi paradigmático nesse aspecto, devia ter sido uma aprendizagem para nós e nós não conseguimos adaptar-nos, né? E o meu receio até é que outras equipas tentem repetir o... Não é fácil, porque isto é preciso ter executantes de alto gabarito. Mas...
é preciso ter uma manta muito comprida, não é?
Assim, mas nós temos que nos adaptar a esta circunstância, porque ela vai surgir. Deixa-me só ir fazer aqui um pequeno desvio. Nós, ainda ontem o Bernardo Silva na análise ao jogo, uma brilhante análise, deixa-me dizer, ao jogo deles, do Bayern com o City, explicava aquela maneira de pensar do Guardiola, que está constantemente a mudar o sistema dele, não é? Os princípios cá são sempre os mesmos, mas o sistema vai mudando, vai se adaptando. E porquê? Porque ele diz, o Guardiola é obcecado e tem esta ideia de que as pessoas, de que os treinadores adversários veem os jogos dele e que vão arranjar forma de condicionar, de tapar as mais-valias da equipa, e portanto tem que arranjar formas de contrariar. E agora, pegando à nossa realidade, eu dou outro exemplo, do Ruben Amorim, do Sporting Ruben Amorim, pá, que teve claramente esse problema, em que fez uma primeira época de alto nível, em que foi muito difícil parar aquele Sporting, e na segunda época e nas épocas seguintes está a ter muitas dificuldades, porque as equipas adaptam-se, não é? Os adversários adaptam-se e começam a perceber quais são as fragilidades. E aqui, acho que faltou isso, acho que faltou perceber o adversário, perceber o que é que as equipas adversárias estão a fazer contra o Benfica e arranjar formas, métodos de contrariar isso. Não é?
O Benfica tem problema. Posso dizer uma coisa acerca disso?
Diz-me sim.
Por acaso gostava de ver o Guardiola variado de sistema com os Chiquinhos e Gilberto.
Sim, era exatamente por isso que eu ia perguntar.
Mas eu percebi o que é que o Teixeira quis dizer.
Com certeza.
Eu acho que nós também não precisamos ser tão radicais, porque até porque não temos possibilidade, acho que não temos um plantel que permita mudar tanto como o Guardiola muda. Mas eu já comentei convosco, até foi uma coisa que me surgiu ontem, lá está, isto é na minha ingenuidade de treinador de bancada, não é? Mas porque é que nós, por exemplo, não, em certas alturas do jogo em que passamos por dificuldades ou que corremos atrás do prejuízo, porque é que ainda não vimos vez nenhuma, por exemplo, Ramos e Musa em campo, juntos, e jogar mais com as faixas, com dois criativos nas faixas, como o Guedes ou o Neres e o Rafa, a explorarem esses lados e com dois de gajos de área, até porque o Ramos é um jogador até móvel. Eu acho que era fácil, entre aspas, mas eu só vejo esta possibilidade, pelo menos era uma possibilidade, não é? De experimentar.
Pardal, e em relação a isso que tu dizes, lembrem-se que o Benfica na pré-época jogava muito, ensaiava muito esse sistema, com o Yaren Chuk e o Henrique Araújo. Exato, não sei se recordam, o Benfica
ensaiava, mas não, a verdade é que...
Não se praticou durante a época, a verdade é essa.
Sim. Pois. Não.
E deixa-me dizer-te que o Sérgio Conceição... Eu, de repente, parece que estou sempre a elogiar o Sérgio Conceição. E vocês sabem que não tem propriamente gosto nisso.
És um avançado do Sérgio Conceição.
É, parece que... E não tem propriamente gosto nisso. Mas, de facto, ele faz isso constantemente. Esta adaptabilidade de um plantel que em muitos setores não é fraco, não tem, assim, grandes soluções. E ele consegue fazer isso. Porquê é que nós não havemos de conseguir? Mesmo com o Chiquinho. Não sei, acho que é um dos pontos a melhorar, mas tenho total confiança que o Roger Schmidt haverá de conseguir dar volta a este tipo de problemas. Eu acho que ele é teimoso, também respondendo à questão do Fábio, o problema dele é ser teimoso e tem muito foco e muita resiliência nesta sua maneira de pensar o jogo, sobretudo nesta questão das alterações no decorrer do jogo. Eu acho que isso nunca vai mudar. E nós vamos respeitar agora adaptar o sistema ao adversário, são coisas diferentes e acho que isso é preciso de facto trabalhar.
Eu creio que Roger Schmidt, antes de avançar só esta deixa, e podemos também expandir muito brevemente sobre isto, apesar de ser um tema mais para o final da época, eu creio que Roger Schmidt é teimoso
ou melhor, muito em banco.
Eu só digo isto porquê? Porque vimos Roger Schmidt no início da época a ensaiar um sistema diferente. E eu, de um raciocínio de lógica, decorre que o que o faz não apostar nesse sistema que ensaiou no início da época é porque ele acha que não tem jogadores para isso. Eu acho que há uma margem de erro, há uma percentagem de erro nessa análise. Ele está errado nisso até certo ponto. Musa já mostrou que sabe marcar. Ele é um jogador com um golo. Nós que falamos mal do Musa. Sim, Musa leva quantos golos? 10 golos esta época?
Aí vai ver o Horácio, minutos, golos.
Pronto, não, muito pouco.
Uma joga quase minutos news.
Pronto, é o tosco e trapalhão, mas vai marcando.
É um jogador com tosco, um golo. É um gajo que para contar na área, nos últimos jogos, notou-se a presença dele.
E deixa-me dizer, o gol que ele marcou ontem, é verdade que o Inter tirou o pé muito do acelerador a partir certamente do jogo, os dois golos do Benfica surgem nesse cenário, mas ele procurou o golo, ele vai atrás do golo. E sim, eu sim, fiquei sim. Contente com o golo porque não perdemos e teríamos esse recorde, enfim, as vitórias morais, que não são vitórias nenhumas.
Mas é importante não ter perdido, eram quatro derrotas seguidas, não é?
Sim, sim, foi importante.
O Musa vai atrás do golo. Pronto, por isso é que eu digo que há uma margem de erro nessa análise eventual de Roger Schmidt. Eu creio que há jogadores que ele pode exprimir melhor. Agora, eu considero mesmo que Roger Schmidt, de certo modo, é vítima da sua casmurrice em face desse problema, de ter ou não ter banco, e de certo modo o Benfica, não esqueçamos, que tem um mercado de janeiro que não foi bem um mercado, é a minha visão mesmo, eu acho que o Benfica vai buscar Tengstedt e Schelderup como jogadores projeto, porque à data em que vamos buscar esses dois jogadores, o Benfica dava-se ao luxo disso, de ir buscar dois jogadores projeto, é surpreendido com a saída, que parecia resolvida a permanência de Enzo Fernandes. Enzo sai no último suspiro do mercado, sem chance de recorrer a outra solução que não Chiquinho. Eu acho mesmo que em alguns momentos desta segunda volta tem bons jogos, mas acho que nos enganou ele, enganou-se ele próprio. Eu continuo a achar que Chiquinho não é. E eu que defendia Chiquinho na era de Laje. Chiquinho não é a solução para o Benfica. Acho que ter Chiquinho... O Benfica, antes do mercado, tinha um meio-campo de elite, verdadeiramente. Depois do mercado, tem um meio-campo banal. E Chiquinho faz parte desse problema. Acho mesmo, basta ver quantos passos verticais Chiquinho... Para a frente, não é para trás. Quantos passos para a frente verticais é que Chiquinho arrisca? Não arrisca. Quanto tempo ele demora para fazer um passo para o lado e para trás? Portanto, por isso é que eu acho que nesta nossa análise... Em relação, e reparem, o resto do banco do Benfica, é verdade, temos Gonçalo Guedes, foi pena ter estado lesionado este tempo, que foi um tempo importante. Temos um jogador que surpreende cada vez mais, eu que dizia que João Neves parecia muito curto, pelo menos tem raça e agita o jogo e tem poder de decisão. Olha, arrisca mais espaço para a frente e condições para a frente do que Chiquinho, viu-se ontem, e nos jogos
em que é mais rápido a decidir,
também tem aquela vontade, não é? E pronto, ainda bem,
é importante.
Ou seja, o que eu quero dizer é que... E mesmo assim é um jogador da B, mas isso é irrelevante, apesar de tudo. Eu acho que Schelderup e Tengstedt eram jogadores... convence-me mesmo disso, acho que são jogadores de projeto e que vamos vê-los mais na próxima época. Não esqueçamos que vinham de uma paragem longa e se calhar sem forma para aquilo que é o desejo de Roger Schmidt. E mais uma vez, dou-lhe a margem de erro.
Portanto, passaram 4 meses.
Como?
Entretanto, passaram 4 meses.
Verdade, mas é como eu te digo, há uma margem de erro nesta análise, muito grande. Não há certos nem errados, absolutamente nisto. Eu só acho é que temos que considerar, e tirando o dossiê Neres, que eu acho que é o único problema sério em cima da mesa, e eu não tenho uma resposta, não consigo ter uma resposta, olhando aos números, Neres com uma participação significativa na primeira parte da época, há a lesão e a paragem, e temos este cenário. Se fosse desde o início da época... Sem dúvida que é 100% teimosia, sem dúvida. A época evoluiu neste sentido. Eu acho mesmo que o Benfica, de certo modo, foi em parte vítima do mercado, em certo modo vítima da teimosia de Roger Schmidt em, considerando este cenário, não acreditar nas poucas soluções que tem no banco. Eu acho que nós falávamos ontem, eu creio que o problema do Benfica e de Roger Schmidt, o equívoco de Roger Schmidt, tem algumas razões, eu simpatizo com algumas dos dilemas de Roger Schmidt, considerando o início da época e o momento em que nos encontramos. Simpatizo com algumas das suas dores de cabeça. Acho que não é uma questão assim tão linear quanto acho que se fala nos meios de comunicação atribuir que 100% de culpa a Roger Schmidt, tem alguma dificuldade em entender. Sim, podemos, lá está a tal margem de erro, concordar que neste momento de alguma confusão Roger Schmidt não faz a leitura mais acertada do jogo. Por exemplo, ontem Roger Schmidt é um treinador que vive refém neste momento de Gilberto. Eu simpatizo com Roger Schmidt em relação a Gilberto neste momento. E eu achei que foi uma boa solução colocar Auschwitz na direita. Gilberto, neste momento, não é solução, como o Pardal dizia ontem a brincar, nem no Braga B. como é que um treinador enfrenta um Inter com o Gilberto em campo?
Mas, quer dizer, nós... em janeiro, quando acabou o período de transferência, estávamos aqui todos a regozijar-nos com...
Deixa-te continuar, já de seguir a dizer só isto num segundo. Atenção, que nós aqui dissemos muitas vezes, Roger Schmidt esforçou e muito as poucas opções que Roger Schmidt tinha a seu dispor. Mas prossegue.
Nós todos consideramos que tinha sido um excelente mercado de transferências. Temos, repara, o banco, eu não... Lá está, concordo e tenho o meu ponto de interrogação, sou Shell Group e Tankstead na... concordo em absoluto contigo, não sei se podem ser projetos. Mas eles foram contratados com essa nuance de que estavam parados, etc, etc, mas foram para dar resposta nesta época. Ou deviam ter sido. Então mas repara, nós dispensamos o Diogo Gonçalves, o Gil Dias, mais uma série de malta que não estava lá a fazer nada, mas que entrava em campo e que eram soluções, e fomos buscar estes dois indivíduos. E eles não jogam, nem sequer entram. E Gonçalo Guedes, pá, é uma grande contratação, não é? Todos concordamos com isso. Portanto, e depois eu olho aos nossos rivais, e é sempre, quer dizer, se nós nos queixamos de banco, o que dizer deles? Não é? Nós temos muito melhor banco que o Porto e com o Sporting. O Porto está a jogar com o Manafá, a lateral direito.
Quando não joga com o Fisco, com a Sessão, que é pior ainda.
Sim, mas atenção, mas é óbvio que numa análise, o jogo com o Benfica, já aqui falámos também que é um cenário especial para o Porto, sempre foi, o Porto continua com dificuldades.
Sim, certo, mas percebes, não, há que dar, isto não pode ser desculpa, o banco, não pode. Aliás, eu até acho que mesmo com um banco de superestrelas, é simplesmente uma postura, é a forma como o Roger Schmidt vê o jogo, não... Não é fã de grandes alterações no decorrer do jogo. Mas, repare, isto eu não acho que é o grande problema. É uma característica do treinador e eu não me identifico totalmente. Por isso é que já falámos nisto mesmo quando ganhávamos. Não é? Estamos à vontade, no 15-0 estamos à vontade porque não é uma crítica nas derrotas. Não é uma crítica das derrotas. Mas eu acho que de facto não é por causa do banco. É simplesmente a maneira dele ver o jogo. E está tudo bem se as coisas funcionarem. Não é? Se as coisas funcionam e se ele... Não é? Agora, quando nós vemos, quando é óbvio para toda a gente que é preciso fazer alguma coisa e ele não faz, e agora falo também no decorrer do jogo, aí já acho que é criticável.
Sim, especialmente o jogo com o Porto e com o Inter em casa. Sim, sim, perdão.
O problema aqui é, nós antes criticávamos ele não fazer as substituições, não é? Ou fazer
poucas. Ríamos disso, sim.
Mas reparem que nessa altura a equipa tinha gás para os 90 minutos, se fosse preciso. E o que me deixa aflito e que me causa mesmo extrema irritação durante os jogos,
sim,
é eu ver um Rafa com a língua de fora, é eu ver um João Mário com a língua de fora,
sim.
É ver um Ramos completamente esgotado,
sim, e não mexer,
quer dizer,
eu creio que é aí que está o equívoco de Roger Schmidt nesta análise, sim. Não acreditar nas pessoas.
Pois.
E repara, e mesmo quando nós tivemos... Eu lembro, não me consigo agora estar a precisar desses momentos, mas houve vários momentos ao longo da época em que os jogos estavam ganhos, estavam feitos, e ele mesmo assim não refrescava a equipa.
Exatamente.
Eu acho que isto não é uma questão de banco, porque é mesmo uma questão dele, pronto, é a maneira como ele vê o jogo. Não acho
que todos nós, por exemplo, todos nós nos recordamos da inteligência com que o Roger Schmidt mexeu na equipa no Dragão.
Sim, recordam-se isso. Momento que elogiámos.
Não sei se foi o único, ou noutros jogos com certeza terá feito bem, não é?
Mas...
Sim, mas esse...
Já teve muitos.
Mas, ou seja, um treinador que sabe, apesar de... Eu vou com certeza outros momentos, não é? Mesmo a forma como, antes de ir a Paris, coloca a chance à esquerda face à lesão de Roger de Neres. Portanto, a forma de ler o jogo... Eu continuo a acreditar na forma como Roger Schmidt... Ou melhor, a capacidade dele, que não está a revelar, não revelou com o Porto em casa, nem com o Inter em casa, sobretudo, e também com os Chaves, se quisermos. Mas eu continuo a acreditar na capacidade dele ler um jogo e de preparar um jogo. Eu acredito que o equívoco de Roger Schmidt está em... estar tanto tempo a não perceber que, como o Pardal dizia, Rafa está num péssimo momento desde janeiro, ou pelo menos desde há um mês para cá, em certos jogos tem que entrar, se não for mesmo em todos, depende do jogo, a titular, Gonçalo Ramos está cansado. Eu creio que o equívoco de Roger Schmidt, eu creio que ele tem razão, mas o equívoco dele é não perceber que chegou o momento de mudar e apostar noutras peças que tem no banco, por muito que poucas que sejam. Porque neste momento Musa sendo inferior a Gonçalo Ramos, eu creio que até é superior ou mexe mais com o jogo do que com o Gonçalo Ramos. Ou o Guedes fará melhor com o Rafa em campo. Eu creio que parte daí o equívoco de Roger Schmidt neste momento nevrálgico da equipe da época. Se me permitirem, podemos continuar a falar sobre isto, mas se calhar avançamos, porque este compacto, mais uma vez, está a ficar um não compacto, está a ficar um extenso.
Este compacto está a ficar compactado. Sim, mais compactado.
Está muito extenso, mas temos a oportunidade de falar sobre isso, sobretudo no depois. Continuamos no durante, muito rapidamente. Talvez peça-vos que o digam em 15 segundos, Pedro Teixeira, o penalti é o momento do jogo, ou do... Enfim, que arruma com o Benfica da, ou que fecha, começa-se a fechar a janela para o Benfica, esse momento do penalti que não foi assinalado. Esse penalti mudaria a face do jogo? Ou, e da eliminatória?
Acho que o penalti teria sido, aparecia num momento importante. É uma vergonha não ter sido assinalado, é incompreensível. Mas não surpreende, sinceramente, porque isto é a história das equipas portuguesas nas competições internacionais. Nós em Portugal somos grandes, na Europa somos pequenos. E na Europa acontece o que acontece em Portugal, temos que ser verdadeiros e transparentes. É verdade que isto acontece, é que as equipas pequenas são muito mais prejudicadas que as equipas grandes, em Portugal e na Europa. E isto está na história. Por isso é que até eu me envolvo mais nestes momentos, mesmo quando está outra equipa portuguesa a jogar, envolvo-me mais com esses jogos porque incomoda-me profundamente isto que nós sofremos constantemente de sermos prejudicados contra uma equipa teoricamente mais relevante na Europa. E o penalti é inexplicável, como é que o vídeo árbitro, sobretudo, mas o árbitro devia ter visto, é mais do que óbvio. Diz?
O árbitro está bem colocado, está logo atrás do lance.
Sim, e até o facto de ele não ter assinalado...
Para completar o teu raciocínio, na UEFA os árbitros têm indicação de só mesmo por recurso ir ao VAR. Pronto. E se o árbitro em campo não vir, o árbitro podia ter assinalado.
Pronto, exatamente. E o
árbitro podia ter assinalado.
Até acredito que o vídeo árbitro, pá, perante o árbitro, eu lembro que o árbitro foi logo muito, foi perentório, não é certo, falta, certo, se diga assim. E tornou-se cara ainda mais difícil a tarefa do vídeo árbitro. Pá, é isto, nós acho que isto é muito mais penalti até com o de Gonçalo Ramos na Luz, e esse deu margem para não ser assinalado, embora também acho que seja penalti, e este é inexplicável, e acho que sim, que tinha tido um impacto importante no jogo. Não acho que é decisivo, sinceramente, pá, eu sendo racional, eu sinto, é o meu sentimento, explicado por tudo o que já foi dito até agora, é que o Benfica teve sempre... por baixo da eliminatória, não só em resultado, porque isso é óbvio, não é? Não há como negar, mas o Benfica nunca teve superioridade na eliminatória, nunca teve, portanto, acho que é um justo vencedor, o Inter é um justo vencedor. Custa muito dizer isto, mas para mim é o que eu sinto esta eliminatória. Agora, as regras são para cumprir e o penalti tem um impacto, claro que tem, porque naquele momento podíamos ter permitido... Até podia ter enfraquecido o Inter, porque podia ficar mais fragilizado nos seus níveis de confiança, e eles também têm os seus próprios fantasmas, não é? Como sabemos, pelo que têm feito durante a época. E o Benfica podia ser empolgado. Epá, foi um infortúnio que tivemos, sobretudo. Mas deixa-me só dizer uma coisa, para terminar neste ponto. Não gosto que se desculpe estes resultados com a arbitragem. Não gosto. Não acho bem. Não acho bem que se faça isso. E foi muito feito isso ontem.
Deixa-me só perguntar em relação a isso. Neste nível em que as decisões, os detalhes são muito importantes, não é de assinalar a importância de dois erros que são... Não estamos a falar de um lance altamente discutível. São, em particular, o de ontem, mas também na Luz. Na frustração não se compreende essa, não podemos compreender essa crítica à arbitragem. Eu lembro só, é uma análise bastante simplista, podíamos especular como é que seria a face do jogo se saíssemos da Luz com 2-1, mas a verdade é que são dois penaltis, o Benfica acaba por perder com dois golos de diferença. Não há razão para essa frustração?
Eu entendo a frustração, mas da mesma forma que nós criticamos o nosso adversário quando justifica as derrotas com a frustração ou com as arbitragens, também não gosto de ver o mesmo na minha equipa.
Mas o nosso treinador não disse que perdeu pela arbitragem, ele apenas criticou o VAR, que de resto já no PSV ele tinha esta posição de cancel the VAR, ele já tinha essa posição bem vincada. Não, sim, não tem razão para dizer que não se compreende este nível de não ser chamado o VAR?
na minha opinião, eu não concordo com ele, acho que o VAR deve existir e só
eu faz acho bem que futebol. Só isso,
mas isto é um ponto à parte, eu tiro isso da equação, não é? Não vale a pena estar a discutir isso, não é?
Mas eu sei que já tenho fama de ser a pega do Roger Schmidt, mas ele diz isso no contexto que é a visão do Pardaleta, é a minha. Havendo VAR, e não se aceita havendo VAR, havendo erros, é a posição dele. E se continuam a haver erros, acabem com o VAR, é a posição dele.
Mas os erros, o VAR tem uma componente humana, portanto os erros vão continuar a existir. Agora...
Não é isso que está em causa, mas continua. Já havíamos falado aqui uma vez sobre isso. Pronto. Depois do Braga.
Pronto, acho que se desculpou demasiado com essa situação. Pronto. Eu acho que ele referiu várias vezes na conferência de imprensa isso. Por duas ou três vezes falou no árbitro, depois no VAR, depois não sei o quê.
Também perguntaram-lhe. É verdade.
Se me perguntarem a mim, sim, claro. Eu não dou a falar, não estou aqui contra o Roger Schmidt. Mas sim, se me perguntam se eu gosto ou não gosto, não gosto.
E falarem aqui no nosso programa... Imagina, tu eras uma figura, pegavam no nosso programa, só aqui a passar era a parte em que tu falaste que era penalti. Pronto, depois vim dizer, estou a dizer. Pensa
Ok. Não, mas eu vi a conferência. Eu vi a conferência toda. O que me parece é que, pronto, é isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Se acho que perdemos a eliminatória por causa da arbitragem, acho que não. De todo, de forma alguma. Pronto.
Sim, também acho que não perdemos por causa da arbitragem, mas acho que aquele penalti, naquele momento que era... Aliás, até acho que o momento do jogo em que acontece o penalti foi talvez os melhores minutos do Benfica no conjunto das duas mãos.
Talvez. Nós
entramos bem na segunda parte, lá está, derivado também do impacto que o David Neres teve na equipa. Estávamos até a jogar, até achei a equipa mais confiante naqueles primeiros minutos da segunda parte, mais aguerrida, e temos esse lance, que é claro como a água, quer dizer... E não marcaram um penalti naquele momento do jogo. O Inter, atenção, estávamos empatados um igual. O Inter tinha um conforto ainda bastante grande. E, no entanto, não estava assim a equipa do Inter. Não estava um bocadito... Não parecia tão confiante nesse início na parte. Mesmo o estádio não estava aquele ambiente. Estava tudo um bocado desconfiado. Até porque é normal, sim, porque o Inter tem feito uma época miserável, quer dizer. E a professora Dante já ficou um bocado de pé atrás, mesmo com aquele conforto das duas mãos. Mas aquele penalti naquele momento, se nós temos marcado, lá está, isto são especulações, mas é provável que o Inter tivesse abanado mais um pouco. Não acredito, até nem acredito que o Inter, se a perder 2-1, se aventurasse tanto já para a frente. Porque é uma equipa que se recolhe muito lá atrás para defender vantagem.
Basta saber, basta pensar que estás a um golo, se marcássemos o penalti, claro, não é?
Sim, claro.
De empatar a eliminatória.
Não perdemos por isso, mas lá está, teve um impacto, acho que pode ter tido um impacto grande, depois passado alguns minutos faremos o 2-1 e acabou. No Benfica já não voltou a ter esse momento bom na partida. Mas pronto, é o que é.
Só
não há muito mais a fazer sobre isto.
Para
encerrar, custa-me, que lances que são tão claros, pá, as imagens são mais do que claras, já andamos nisto há semanas, né? Porque já nos aconteceu na passada jornada no campeonato, né? Mais um lance com imagens claras, toda a gente está a ver, e como é que só o VAR é que não vê? É isso é que me faz muita comichão, pá, muita comichão. Daí quando eu dizia, então isso aqui eu defendo, eu acho que deve continuar a ver VAR, como é óbvio, mas no início, quando veio o VAR, sempre disse que ia ser pior no aspecto da polémica. Uma coisa é o árbitro não marcar porque não viu, e nós damos o benefício da dúvida num lance que é rápido. Tanto que o árbitro espanhol viu o penalti e é claro a dizer que não é. Claro que ali no momento.
O sentimento de injustiça aumenta, não é?
Obviamente. Portanto, a gente está a ver o que tu estás a ver. Pois. Não é? É isso é que me custa, mas pronto, podemos encerrar aí o capítulo.
Isto é quase a analogia perfeita: é eu vejo um ponto brilhante no céu e posso especular se é um planeta, se é uma estrela. Tendo o maior e o mais potente dos telescópios, que aumenta a minha chance de estar certo em relação ao que estou a ver, e eu ver claramente que há uma estrela ali, e o que está ao meu lado diz que não é um planeta, ou que não há nada ali, esse é o meu problema com o VAR. O VAR é espetacular. O telescópio é brutal. O princípio é espetacular. O que é estúpido é o telescópio não só aumenta a minha chance de estar certo, como aumenta a chance...
Provavelmente depois o gajo está a usar o telescópio.
Não, usando, aumenta a chance da má fé, na minha opinião. Enfim, a este nível, Liga dos Campeões, quartos de final, os detalhes fazem muita diferença, faz-me confusão. Obviamente não perdemos por aí, naturalmente. Mas faz a diferença. Faz a diferença. E eu acho que é uma coisa muito pouco falada, de resto. Fala-se muito da tática, da responsabilidade dos jogadores, para o espetáculo, do treinador, para o espetáculo, de toda a gente. Fala-se pouco do árbitro de forma produtiva, de resto, parece-me. Avançamos, Carlos. Tinha aqui mais assuntos para o durante, mas não vale a pena, porque já foram todos debatidos. Vamos para o depois, para fechar este compacto longo, este compacto extenso ao depois. Já se falou do antes e durante. Ao depois. O depois é o que nos interessa neste momento. Peço-vos análise breve. Pedro Teixeira, o Benfica diz-se muito, cai de pé, é uma expressão que se usa bastante, até tem a sua utilidade. Há vitórias morais neste momento para este Benfica, Pedro Teixeira?
Pá, isso das vitórias morais faz-me alguma comichão. Não vou muito nessa onda. Acho que nós perdemos e podemos ter ganho. Portanto, é uma derrota em toda a linha. Ainda assim, acho que o empate ontem, tendo em conta a nossa conjuntura e os últimos resultados e o que falta para o campeonato, etc., foi importante. Acho que foi importante sair com o empate.
Era mais nesse sentido que...
Acho que sair com...
Psicologicamente é importante para a equipa, foi importante?
Sim. Sair com uma diferença de 5-1, por exemplo, na eliminatória, acho que era muito mau. Muito mau. E acabamos por equilibrar um pouco as coisas e deixar no ar aí que de facto tínhamos capacidade para disputar mais a eliminatória. Portanto, vitória moral não diria, mas foi importante ontem termos conseguido o empate no jogo. E quem sabe até a vitória podíamos ter alcançado. Algumas coisas assim. Mesmo não conseguindo ganhar a eliminatória ou empatar, teria sido positivo. Para o que falta da época, claro.
Há aqui uma análise pardal neste depois. Temos que olhar para aquilo que vem aí. Mas fazendo uma análise daquilo que foram estes 4 jogos. Foi Porto em casa, duelos com o Inter... E apesar de tudo, um jogo em Chaves, que tradicionalmente, ou enfim, podíamos classificar como um terreno chato, daquelas equipas da meia da tabela, o Estoril, em casa, é a derradeira oportunidade para o Benfica mostrar que pode estabilizar novamente e voltar àquele Benfica pré-paragem? É a chance do Benfica dizer, não, nós estamos aqui?
Sim, quer dizer, considerando um cenário catastrófico que era perder com o Estoril...
O empatar com o Estoril também é um cenário catastrófico.
Sim, empatar também é mau, mas pronto, mas eu coloco o cenário logo mais catastrófico ainda.
Estás viciado na derrota.
Que é perder o jogo. Colocando nesse cenário, sim, pode acontecer, não é, o que muitos já acham que vai acontecer, mas ainda quero sequer olhar por aí, porque eu estou mesmo muito esperançoso que o Benfica vai retomar o caminho certo, porque agora arruma o título. Neste momento já é só o nosso único foco. Acabou a Champions. O nosso foco agora é o campeonato. É rumo ao 38. Champions. É rumo ao 38. E acho que este empate... Pronto, podemos dizer que o Inter tirou o pé no final. Não sei o que. Isso, sinceramente, a mim não me interessa. O que me interessa é que o Benfica conseguiu, de 3-1, conseguiu recuperar para 3-3. Acho que isso é bom para a cabeça dos jogadores. Sentirem que, no mal ou menos, conseguiram ir atrás do resultado e não perder mais um jogo. E acho que estão prontos para receber o Estoril, e como já disse, acho que vamos ganhar 4-0 com 4 gols do Gilberto. Portanto, a partir daí acho que vamos caminhar rumo ao 38 sem problema nenhum.
Será que Gilberto joga ou joga acho nessa direita?
Não acredito no. Não, não acredito. Vai jogar o Gilberto.
Matava o jogador completamente.
Não. Acho que não faz sentido também, quer dizer, o Austin agora, que é o qualquer dia, começa a ter medo que o Austin vai ser convertido no André Almeida. Sim. Portanto. Acho que isso, pronto, pode ser utilizado como uma solução de muito recurso, mas acho que como primeira solução não será o Austin a lateral direito, até porque o Gilberto, por muito fraco que seja, se não servir para jogos com o Estoril, pronto, até o momento é um homem no Inatel, pá. Porque... acho que não vão ter o Gilberto e estou mesmo confiante que o Benfica vai ganhar ao Estoril, mal era, pá. Isto tem que acabar e está na hora de focar tudo no título e irmos atrás dele.
Para fechar,
só dependemos de nós.
Continuamos a depender de nós. Podemos dar dois empates, salvo erro.
Acho que sim.
Temos que conseguir
dois empates, vamos ganhar 6 jogos. Faltam 6 jogos, não é?
Sim.
Exatamente.
Vamos ganhar os 6. Não há volta a dar. Vamos ganhar os 6, acabou a conversa.
Para fechar rapidamente, Pedro Teixeira, o caminho poderá passar por mexer em Rafa, João Mário, o Benfica terá, Roger Schmidt terá o plantel consigo. E a Roger Schmidt terá confiança para fazer essas mudanças ou não passará por aí o segredo para um bom resultado já com o Estoril em casa?
Não sei bem que alterações o Roger pode fazer. Nós dizíamos aqui há dias que era preciso um abanão na equipa, refrescar alguns elementos. Eu, por mim, já ficava contente se o Neres fosse titular. Gostava, ao pô-lo a titular... talvez tirar Chiquinho e colocar o Orsens e talvez também colocar o Guedes no lugar de Rafa, que está claramente daqueles que estão em pior forma. Acho que o Rafa é o mais fraco. Diz?
Está morto, o homem está morto.
Pronto, e portanto, essas eram as minhas alterações para o Estoril.
Muito bem, é o próximo capítulo do Benfica. Pode ser que seja a saída desta fase conturbada que o Benfica atravessa. Seguramente a fase mais delicada, no pior momento, a verdade é essa. Mas vamos ver se o Benfica tem capacidade para sair deste labirinto que ele próprio criou, a verdade é essa. Esse Benfica Estoril que é domingo, salvo erro, ou segunda-feira?
Domingo às 6.
Domingo às 6. Eu acho que o problema do Benfica é não haver jogos a horas para haver espetáculo de luzes. Sempre às 6. O Kamala não se sente inspirado. Meus caros, voltamos para a semana. Esperemos nós, já estamos nisto há 4 episódios ou 5, esperemos nós que no próximo é que vai sair. Mas esperemos nós aí sim, com 3 pontos no bolso, carrega Benfica. Benfica Estoril, a caminhada do Benfica para o único objetivo que tem na época, campeonato. Estamos juntos, voltamos a apelar aos adeptos do Benfica neste fim de 15-0. Veja o vídeo que criámos, está nas redes sociais. Sintam-se inspirados, apoiar a equipa do Benfica. É para isso que somos adeptos do Benfica, para apoiar rumo a este nosso objetivo. Camaradas, foi Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, mais que a basada do Benfica. Voltamos para a semana.
15-0!
Aí está, carrega.